voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira. Marcelo Gonçalves é o convidado de hoje. Ô Marcelo, e desse trabalho com o Trio Madeira Brasil? Eu me lembrei, você falava há pouco, que a própria concepção do grupo já foi em função de cada um ter o seu espaço definido, né? Uhum. Ou isso é só uma impressão minha?
Eu acho que o interessante da sonoridade é justamente que cada um trouxe uma bagagem diferente, assim, né? O Ronaldo é aquele cara que... O Ronaldo Bandolim, né? Ele é um cara que veio mesmo da Roda de Choro, da escola...
Da época de
da tradição ouro, né? Oral mesmo, de se aprender essa música e tal, né? Ele aprendeu a ler música depois, já profissional, assim, já tocava tudo e aí que foi aprender a ler música e tal. E o Zé Paulo, ele começou no violão clássico e muito tempo depois, já tem uma carreira de violonista clássico, que ele começou a enveredar assim, pro violão popular. E eu já comecei, já fiz um meio termo, assim, né? Como eu estava te falando antes, já ouvia desde sempre Baden Powell, Rafael Rabelo, tudo, mas estudei também violão clássico, repertório clássico. Então, acho que essas formações diferentes, e ao mesmo tempo a gente vê que a gente tinha um objetivo em comum, né, de em termos de sonoridade. Acho que isso é que é a garantia.
Mas essa formação clássica, ela agrega possibilidades ao tocar o popular.
Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente toca, por exemplo, o Jacó do Bandolim, a gente não quer... A gente adora a maneira como o Jacó toca e o Época de Ouro toca, mas para nós não faz sentido tocar daquela maneira porque eles já fizeram, né? Então, a gente quer dar a nossa versão. Então, a própria questão de não ter percussão no grupo, isso já é um diferencial, assim, porque a música brasileira o clichê é você pensar a música brasileira com percussão, né? E eu acho que a música, ela pode ser muito, ter esse caráter percussivo, independente de ter ou não a percussão, né? Com os nossos instrumentos a gente consegue dar esse caráter, né? Então esse foi um dos desafios do trio.
O Humberto Eco, ele fala que tem uma parte do processo que é responsabilidade do receptor aí, do ouvinte, né?
Ópera aberta, aperta.
Exatamente. Então, não adianta você também entregar tudo feito, deixa que ele complete com a sua imaginação, com a sua sensibilidade,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Tem relação com isso mesmo.
O que às vezes é complicado, né? Eu me lembro que quando a gente começou o grupo, a gente frequentava as rodas de choro, assim... E aí a gente estava louco para mostrar, não tinha gravado nem nada, mas a gente estava louco para mostrar o trabalho, né? Então a gente começava a tocar e sempre tinha alguém que começava a tocar, um pandeiro, uma coisa assim, a gente falava, não, mas a gente... É essa coisa do ouvinte, o cara está acostumado, o ouvinte também tem que estar aberto, né? A obra é aberta, mas o ouvinte também tem que estar aberto a ouvir, né?
Ideia do artista. Tem que ter referências para isso também, né?
Então, acho
não
que
pode imaginar ou emular aquilo
exatamente,
que não conhece,
isso que eu estou falando. Então, antes de gravar o disco, a gente tinha um pouco essa questão. Depois que a gente gravou o disco, as pessoas entenderam, ouviram e... Enfim, gostaram não, mas viram a nossa ideia, né?
E é sempre bom prestigiar a inteligência, né? Da pessoa que está ali do outro lado, né?
É, claro.
Vamos ouvir a terceira música de hoje?
Vamos lá. Bom, estamos ainda falando do trio, a gente pode ouvir um outro trabalho que a gente fez, que foi em parceria com o Guilherme de Brito, que também foi um... O nosso trabalho é basicamente instrumental, mas a gente adora tocar com cantor e também escolhe a dedo, né?
Claro.
A gente fez esse com o Guilherme de Brito, fizemos um com o Zé Renato, esse com a Roberta. São cantores que são muito musicais todos eles, né? Então dá muito prazer de tocar. Então o Guilherme, a gente teve esse grande privilégio, na verdade foi o último CD que ele gravou. E a ideia desse CD era ele cantando os grandes sucessos dele, né? E foi muito interessante, assim, porque a gente, mais uma vez, o que interessava a gente era fazer a nossa versão sobre o repertório, né? Mas ao mesmo tempo é delicado você dar a sua versão
com o autor
com
ali,
com
um,
né, autor presente, né? E cantando, quer dizer...
Como
ela...
é que vocês resolveram isso?
Então, a gente... O produtor era o Moacir Luiz, e a gente teve um primeiro encontro com o Guilherme, com o Moacir, para tirar os tons, definir o repertório e tal. Aí fomos para casa, fizemos os arranjos e nos encontramos depois no estúdio, né? Então, a gente estava apreensivo, né? Como é que o Guilherme, na época, estava com 81 anos. Como é que ele ia receber isso, né? As nossas ideias sobre a música dele, se ele ia se sentir à vontade de cantar e tal. Porque às vezes também tem isso, o cara gosta, mas não se sente à vontade de cantar daquela maneira.
Sim,
que tá acostumado a cantar de outra, né? Então a gente gravou, fez o primeiro dia de gravação, aí terminou assim, eu fui lá, falei, e aí, seu Guilherme, você tá gostando? Tá? Aí ele, ah, eu tô gostando porque tá diferente. Então é muito bacana, que é o autor aberto a...
Que beleza, né?
A novas ideias dentro do repertório dele, né? Então a gente pode ouvir a primeira música desse trabalho, é o Dono das Calçadas.
Ser amigo, como é bom a gente ser querido, pois só é assim quem pensa em Deus quando amanhece. Como é bom a gente socorrer a quem padece. Eu que já vaguei nas madrugadas e já fui o dono das calçadas, para todos aqueles que me estenderam a mão, dividi meu coração. Hoje me recebem nos salões iluminados, cabelos prateados, mas eu não vou mudar, pois eu me apresento com o mesmo violão e o mesmo coração que ainda tem amor pra dar. Salões iluminados, cabelos prateados, mas eu não vou mudar, pois eu me apresento com o mesmo violão e o mesmo coração que ainda tem amor pra dar. Como é bom a gente ser amigo, como é bom a gente ser querido, pois só é assim quem pensa em Deus quando amanhece. Como é bom a gente socorrer a quem padece. Eu que já vaguei nas madrugadas e já fui o dono das calçadas, pra todos aqueles que me estenderam a mão, dividi meu coração. Dividi meu coração. Dividi meu coração.
Esse é o Escala Brasileira. Marcelo Gonçalves é o convidado de hoje. Marcelo, estávamos aqui falando a respeito da generosidade do Guilherme de Brito, né? Uhum. De ele, apesar de ter 80 e poucos anos quando fizeram o disco, antes uhum. dele falecer, uhum. é, que ainda assim ele estava aberto a novas ideias, né? É. Eu me lembro que quando o Rabo de Lagartixa esteve aqui no Escala Brasileira, a gente conversou justamente sobre isso, sobre o fato de ser um choro alegre, um choro é. Né, com uma
extrovertido,
pegada...
Né?
É isso, extrovertido, é um termo uhum. apropriado. Isso também era consequência da reunião daquelas pessoas ali?
Totalmente.
Ou já era a proposta mesmo?
Olha, acabou sendo natural e é interessante a história do início do Rabo de Lagartixa, porque todos estavam fazendo faculdade na mesma época, menos o Beto Cassi, que é o percussionista, que entrou depois, mas antes era um quarteto, e a gente estava fazendo faculdade e tinha um projeto no Museu Villa-Lobos, que era na época dirigido, foi muitos anos dirigido pelo Turibio Santos e fez um trabalho excelente lá. E eles lançaram um edital de um concurso para jovens instrumentistas que fizessem concertos didáticos. Então a ideia era chamar os artistas para fazer concertos no próprio Museu Villa-Lobos, e o museu levaria para o museu, para o teatro do museu, as escolas municipais. Então os concertos eram para as crianças, então você tocava e dava
ali no Botafogo, né?
É, e aí você dava uma espécie de aula, concerto didático mesmo, né? A gente se inscreveu para esse projeto. Então, como era uma coisa para crianças, a gente começou a bolar brincadeiras. A Dani tem muito jeito para isso, o Alexandre Brasil também é baixista. Brincadeiras com as crianças, então... para mostrar os instrumentos e tal, enfim, uma série de brincadeiras. E o próprio nome tem a ver com isso. O Rabo de Lagartixa é uma coisa que é meio lúdica, assim, né? Foi surgiu ali nesse contexto.
Tem vida própria, né?
É. E aí, quando a gente viu que o negócio ia para frente e ia virar uma coisa profissional, a gente chegou até a cogitar mudar de nome. Porque, pô, vamos fazer uma coisa mais séria, né? Porque você fala Rabo de Lagartixa, as pessoas riem, né? E é engraçado mesmo,
é engraçado.
Né? E a gente ficou, pô, será que vai dar certo isso? Porque a gente, né? Afinal de contas, o nosso trabalho é sério, não sei o quê. E aí, depois a gente chegou à conclusão que não, que era bom manter esse lado lúdico, né? Por mais profissional que a gente seja, a música acaba sendo uma coisa... Não pode perder justamente esse lado lúdico, né? Senão não perde mesmo, literalmente, a graça, né? Então, o Rabo Lagartixa tem, no próprio nome, essa questão, essa ideia, assim, né?
Então, vamos ouvir alguma música?
Essa coisa lúdica com a música. A gente pode... Eu estou escolhendo, por acaso, as cantadas. Pode ser?
Ué, você que escolheu.
Porque essa... A gente falou do trio, botou o Guilherme, e essa aqui tem uma música do Baden Powell, do Vinícius de Moraes, que a gente teve a participação da Elza Soares, e também com maior generosidade, eu tocava com ela, minha primeira viagem foi com a Elza Soares, profissional, e aí quando a gente formou o grupo, eu chamei, convidei ela para fazer uma faixa, ela foi com o maior carinho, assim, e ficou uma... A gente tem muito carinho por essa gravação, acho que ela também. Então, Formosa, do Baden Powell, Vinícius Moraes, com a participação da Elza Soares. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.